Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural de hoje conversa com o diretor do Canal Rural, Giovanni Ferreira, sobre as suas percepções em relação ao atual momento do agro brasileiro e também o tumultuado contexto nacional que, de alguma forma, acaba afetando direta ou indiretamente o setor. Boa tarde, Giovanni. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que nos acompanham aí no CBN Rural. Uma satisfação estar falando com essa audiência aí e estar falando de agro. E falar de agro hoje, num país como o Brasil, é falar de economia, é falar de desenvolvimento econômico e social, é falar de balança comercial. Então, é sempre uma satisfação estar podendo contribuir com esses espaços.
Tá certo. Giovanni, estamos há pouco mais de 2 meses do início da semeadura de um novo ciclo, né, de verão, e o produtor, de forma geral, se mostra muito apreensivo, né, com questões como preço das commodities versus custo de produção, o que fez com que ele tirasse o pé de investimentos, como é o caso também de maquinários, né, a questão climática com os recorrentes problemas, quebras de safras, insegurança jurídica e a própria atuação do governo federal, né, nas últimas semanas aí com a sua sede arrecadatória, como você tem visto. Qual é a sua análise desse caldeirão aí, desse cenário todo?
Então, eu gostaria de começar, Rogério, dizendo o seguinte: a gente está falando de um novo ciclo sem ter terminado o antigo, né? Oficialmente, o ciclo 23-24, a gente encerra agora em junho, mas eu vou dizer uma coisa, ele não vai terminar. E vou dizer por quê, tá? A gente vai começar o outro sem terminar o 2023-24. Foi um ano muito desafiador, né? Um ciclo muito desafiador. Não que 2024-25 não seja, vai ser mais desafiador ainda. Mas eu vou trazer um dado aqui, que eu sempre uso de referência quando eu quero falar de produção agrícola, de agronegócio, de safra, de rentabilidade, de custo, a soja. Por que a soja? A soja é o grande ativo do agronegócio brasileiro. Em volume, em receita, em valor bruto da produção, vamos falar assim, quando a gente fala aqui de Brasil, mas também em receita cambial. A soja hoje é o principal item de exportação da pauta de agronegócio do Brasil. Ano passado nós fizemos aí em receita cambial da pauta de agronegócio em exportações 2023, 160, um pouco mais de 160 bilhões de dólares. Desse valor, tá, quase 40% vieram da soja. Foi receita da soja, do complexo soja, tá? Grão, farelo e óleo. Mas, dito isso, nós finalizamos, né, a colheita da soja no Brasil, tá? Sem saber exatamente quanto nós colhemos. E quer saber? Nós não vamos saber também.
É verdade, tá? Né?
A gente mergulhou num mar, tá, de especulações provocadas, tá, por uma questão de quebra climática no Mato Grosso, no Mato Grosso principalmente, que hoje é o grande produtor de soja no Brasil. Só que a partir disso, a gente tem um número do Mato Grosso, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, você tem da Conab, você tem do USDA, os Estados Unidos, que também mensuram safra no Brasil. Você tem uma dezena de consultorias com números diferentes. Tá? Mas no final do dia, isso é importante, acho que é um recado importante que a gente tem que dar aqui também, se me permite, tá? Hoje nós estamos trabalhando safras na casa de 140, 135, vamos dizer assim, tá? Hoje tem dados ainda de 135 milhões de toneladas, tá? A 155 milhões de toneladas. Eu estou falando de 20 milhões de toneladas, que tem um impacto muito grande, tá? Em estoques, em oferta e demanda e, consequentemente, em cotação, em preço. Mas no final do dia, no apagar das velas, tá, vamos dizer assim, qual número vai prevalecer dia 1º de julho de 2024? O número da Conab, porque é o único dado oficial que a gente tem. Enquanto quando eu vou mensurar a próxima safra, tá, vou lá olhar entrega de sementes, vou olhar clima, potencial de produtividade, vou chegar à produção. Como que eu vou comparar isso? Não vai ser com esses 10 números de safra que a gente... Vai ser com o dado da Conab. E o dado da Conab divulgado hoje, tá? Uma atualização de safra, nós estamos falando em torno de 147 milhões de toneladas. Eu, particularmente, acredito numa safra um pouco menor, tá? De 145 milhões de toneladas. Eu fico trabalhando com um intervalo entre 144 e 147. Isso desde dezembro do ano passado. A gente veio atualizando por causa do clima e esse impacto no Rio Grande do Sul. Por que que eu estou falando de 145 milhões de toneladas? No Rio Grande do Sul, as enchentes vieram quando o Rio Grande do Sul tinha colhido 74% das, mais de 70% das áreas deles, tá? Conseguindo colher muito pouco depois disso, tá? Pouco que eu digo, conseguindo tirar do campo muito pouco grão, que não se perdeu com a inundação, mas a gente tem um problema também de grãos que estavam armazenados, que também foram impactados. Então, sim, eu posso até colher 147 milhões de toneladas, como a Conab está dizendo, mas eu acredito que nós não vamos ter essas 147 milhões de toneladas disponíveis, tá? Mas, enfim, dito isso, essa é o mundo que a gente vive hoje, isso impacta o mercado internacional, tá? Essa incerteza, essa insegurança, essa indefinição em relação à produção de soja. Mas falando do novo ciclo que se inicia, tá? Aí em julho, a gente começa a plantar em meados de setembro, a soja principalmente, por conta do vazio sanitário, muito incerto, tá? Historicamente, a gente tem colhido, tem crescido nas última década de 1 a 3% em área, mais ou menos, tá? No Brasil. Isso na média, tá? Às vezes chega a 5%. O que acontece esse ano? A gente ainda está vivendo o impacto, ainda está dolorido a queda no preço das commodities que a gente viveu aí final do ano, principalmente, e seguiu para esse ano. Isso deve impactar o humor, o ânimo, tá, dos produtores. Reduzir área, fora de cogitação. Crescer área, essa é a grande pergunta, tá? Hoje, por exemplo, tá, Chicago está reagindo, tá? Mas está reagindo num cenário de baixa. Tem dois marcos aí de Chicago que definem o preço da soja aqui no Brasil também, né? No dia 21 de fevereiro, vocês podem buscar lá, a soja veio abaixo de 12 dólares por bucho. E o ano passado inteiro a gente viveu 12,5, 13, 13,5. Então foi então que aquilo ali foi um baque, tá? A gente ficou aí fevereiro, março, abril e parte de maio, tá? Quase 3, 4 meses, com a soja em Chicago abaixo de 12 dólares por bucho. Subiu, fomos a 12,5 semana passada, tá? E caiu de novo. Esse mercado, ele tá respondendo muito rápido a estímulos do quê? A essa indefinição de safra no Brasil, a retomada da safra na Argentina, que ninguém sabe ao certo de que tamanho é essa retomada, e o plantio nos Estados Unidos, o novo ciclo nos Estados Unidos, tá? Que está plantado praticamente, está na finalização aí na etapa, na metade final de plantio, e isso acaba respondendo muito rápido. Agora, isso é o lado da oferta, Rogério. O que é importante do lado da demanda, que também tem isso é fundamento, está influenciando muito esse humor do mercado e essas oscilações que a gente está vivendo aqui. Fala-se muito sobre o desaquecimento, a desaceleração do mercado chinês. Tá? Isso está acontecendo? Sim, isso está acontecendo. A questão é em que nível isso vai acontecer. Tá? Hoje, por exemplo, a gente está vendo a China se desfazendo de farelo de soja, vendendo farelo de soja, exportando farelo de soja. Por quê? É um grande importador de soja, grão, tem um parque de crushing para esmagar soja de 180 milhões de toneladas de capacidade estática. Esse parque vive ocioso, eles nunca conseguem atingir. Então, eles precisam comprar cada vez mais grão para abastecer o mercado interno com farelo e óleo e para fazer essa agroindústria rodar com carga total. Mas daí, na outra ponta, por que eles precisam de farelo e óleo? Demanda da população, tá? População gigante. Lembrando que não é mais a maior população do mundo, tá? É a Índia, tá?
Índia.
A China, tá? Mas o que eles precisam alimentar essa população? E principalmente para produzir carnes, maior produtor e consumidor de suínos. Reduziu o consumo de suínos lá, eles não têm o que fazer com esse farelo. Estão exportando esse farelo, tá? Estão contaminando ou influenciando o mercado, que é da Argentina, maior produtor de farelo do mundo, tá? E do Brasil, que com a quebra... Mas
o mercado fica sendo prejudicado, né? Por essa ação da...
E daí onde está o reflexo de tudo isso? Se a gente for pegar as exportações... O que é exportação importante? Nós somos um país exportador. Usando de exemplo a soja, das 150 milhões de toneladas que nós produzimos no ano passado, tá? Exportamos 102 milhões de toneladas em grão, 22 milhões de toneladas de farelo e quase 3 milhões de toneladas de óleo. Ou seja, o que sobra no mercado interno é quase nada. Tá? Então, eu preciso exportar. Tá? Então, o que, que acontece? Isso está impactando em maio agora, maio que fechou as exportações, nós fechamos no vermelho quando nós olhamos o complexo de soja. Para o mês de maio, nós exportamos menos grão do que ano passado, exportamos menos farelo do que ano passado, exportamos menos óleo. No acumulado de janeiro a maio, a gente ainda está se segurando. Por quê? Nós carregamos muito janeiro, fevereiro e março. Mas não deixa de acender uma luz amarela. Tá,
tá certo.
Também vai impactar nesse ciclo que está para começar. Como é que está o mercado internacional? Como é que estão os estoques em alta? Como é que está a demanda? Então, por isso que eu entendo que a gente deve crescer, sim, tá? Em área de produção, em área cultivada, mas muito pouco, tá? Desse 1 a 3% que eu falei, eu apostaria mais no 1% do que no 3%,
tá? Quer dizer, a safra caminha aí, né, para uma fase de semeadura. Em setembro, você falou da dificuldade que tem em relação a números. Tem alguma sinalização do plano safra? É, você tem aí um minutinho para responder.
Tá. Agora. Não temos nada ainda. Sabe por quê? Porque no ano passado, tá, nós íamos ter isso, nós íamos ter aquilo, nada aconteceu. O plano safra do ano passado, ele ficou muito mais no discurso do que na prática. Tá? E quando eu falo de subvenção, a equalização de juros, né, que para onde entra a subvenção do governo federal, tá? É, hoje a gente vive, mesmo no plano safra, muito próximo dos juros de mercado. E é isso que o governo quer. Mercado livre, aberto e concorrencial. O que eu quero dizer? Os órgãos públicos, o poder público está saindo do financiamento, tá? E estão entrando ao privado, os bancos privados estão entrando muito forte. Prova disso, só lembrando, para finalizar um minuto, a Caixa Econômica, que há 10 anos, pouco menos, entrou no agro, está saindo. E está saindo muito rápido, tá? É um público, tá? Você não vê mais prospecção da Caixa. E essa carteira da Caixa está sendo disputada a tapa hoje pelos bancos privados, que é uma carteira importante, tá? E que mostra também que o governo está saindo aí do financiamento do agronegócio.
Ok, então conversamos com o Giovanni Ferreira, deu uma aula aqui, diretor do Canal Rural. Então, grato pela sua participação aqui no CBN Rural, Giovanni.
Eu que agradeço, Rogério. Um abraço aí a toda a audiência e conte sempre comigo, tá? E uma boa safra aí, né? Uma boa safra 24, 25 aí, que starta aí no dia 1º de julho aí, tecnicamente falando. Embora o plantio aí da soja seja em meados aí de setembro.
Tá certo. Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.